Hoje até eu estava numa reunião antes de vir aqui para a rádio, eu falei exatamente isso que você acabou de abordar aí. A segunda e a terça-feira, nós tivemos assim uma grande quantidade de pessoas que passaram pela clínica da UEMP. É lógico que nem todos estão
assim.
Mas, Oswaldo, esse é vamos falar, nem precisa falar também, né, do reflexo, porque a gente já sabe, e a gente já sabia, do que poderia acontecer com as festividades do final de ano. E um outro detalhe também é interessante, é que a gente, através do trabalho de monitoramento, nós estamos detectando, né, Reinaldo, uma grande quantidade de famílias, Oswaldo, infectada. Isso, e são pessoas que foram para fora de Bandeirantes, que viajaram, foram para a praia, foram passar na casa de parentes. Então, é uma situação. Até quem recebeu, mas a maioria das investigações é no sentido de pessoas que realmente saíram da cidade.
Agora, a gente sabe que o boletim, inclusive, certo. Pessoal, eu tinha até que fazer uma reclamação aqui em Tambaracá, pedir para a Mônica, o pessoal está vendo, o boletim de epidemiológico de Tambaracá, da situação da Covid, parece que não saiu até agora, nos últimos dias, né? Pedir lá para o pessoal dar
uma... Eu tive com a prefeita hoje, da Mônica, ela esteve fazendo uma visita.
Então, o pessoal reclamando aqui, só faltou falar dessa reclamação. Dar um pedido, não é reclamação, pedindo, né? Porque começo de administração não tem como você reclamar de nada, né? Você tem que pedir, né? Porque... E o nosso boletim também faz desde o dia 10 que não sai, né?
Nós tivemos um problema de ordem de internet, que a nossa internet ali tem uma parte que é Sercontel, uma outra parte é de uma outra empresa. E houve aí um furto, né? Dos cabos aí da Sercontel, de novo, né? Nesse final de ano. E a gente acabou, de uma certa forma, sendo prejudicado. A gente correu na segunda-feira para tentar solucionar esse problema, mas a nossa planilha, que é a planilha que é acompanhada pela 18ª Regional de Saúde do Estado, e nem mesmo a regional, até ontem à tarde, tinha conseguido, a gente não está conseguindo, né, Reinaldo, fazer acessar a planilha. É um problema técnico, certo? Então, para a gente passar um número do boletim, a gente tem que estar, né, tudo planilhado e todas as informações detalhadas. Então, eu acredito que hoje, se Deus quiser, a gente vai estar solucionando esse problema e a gente vai soltar o boletim. E já é, né, Oswaldo, do conhecimento, como você falou mesmo, o último boletim foi dia 10. Do dia 1º até o dia 10, a gente teve uma curva crescente no número de casos no nosso município. E isso preocupa, isso nos faz assim pensar nas medidas, naquilo que nós vamos fazer. O governo do estado aí prorrogou o toque de recolher até o dia 31, suspendeu cirurgias eletivas, que reflete em nós também.
Inclusive, esse decreto, o prefeito falou ontem que aqui em Mandante também vai.
Isso, o prefeito assinou hoje o decreto que regulamenta a questão do toque de recolher, que vai até 31 de janeiro, e da máscara, Oswaldo. Porque se você andar na rua...
As pessoas não usam.
A gente fica até preocupado, porque as pessoas realmente... E hoje o meio, comprovadamente, cientificamente, que as pessoas podem afirmar que é um dos que evita a questão do contágio, das gotículas e tudo mais, é a máscara.
Com certeza.
E o pessoal não tem, então está lá no decreto e a gente vai assim implementar essa questão aí.
Agora, a gente fala assim, e esses dias estavam falando assim, por que está demorando tanto exames para receberem o resultado de exame? Seria por isso também, o Reinaldo está por aqui também, da vigilância, vai continuar como chefe da vigilância, Reinaldo? Também continua? Continua, Pé? Como é que ficou a situação?
O Reinaldo continua conosco, Humberto, na vigilância. Humberto é o nosso diretor administrativo.
Humberto, certo? Direção administrativa.
E o Reinaldo fica na vigilância ali, e nós temos mais algumas outras mudanças a nível de administração ali da saúde, né? O agendamento, a divisão de transportes, O TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Então a gente procedeu ali algumas mudanças, mas é para melhorar o serviço.
Tá certo. Bom, o Reinaldo já está acostumado com essa situação, tá desde o começo dessa pandemia. E o que é que dá para se falar aí dessa situação, dessa demora, né? Pelo menos quem passa, está demorando para ver o resultado. Antes era 4 dias, agora está demorando mais. Por quê, Reinaldo? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Cabiúna. Essa demora, ela já aconteceu em outros episódios também. Sim. Quando nós tivemos aumento, né, dos casos da Covid, de notificações, né, como está acontecendo agora. Então, como nós tivemos um aumento na demanda a nível de estado, não só a nível de município, leva um tempo mais a ser processado essas coletas que chegam lá em Curitiba. Tá? Então, nós temos dois laboratórios lá. Tem o laboratório do LACEN e tem o IBMP, que é o outro laboratório também credenciado para poder realizar os exames. E mesmo assim, a gente ainda está tendo um atraso na divulgação dos resultados devido a esse aumento considerável aí em relação ao número de notificações.
E aí, temos em termos de notificação também, nós temos, por exemplo, no estado, a Bandeirantes aparece com 42 mortes. E o último boletim do município aparece com 41. O que é que acontece?
Então, acontece essa questão do nosso problema, que nós tivemos um problema técnico com a nossa planilha aqui, né? Nós não conseguimos atualizar esse dado. Tá? Uhum. Então, na verdade, inclusive este óbito que está aparecendo agora no boletim do estado, ele foi ontem. Ontem de ontem.
Não, isso. Foi que ele apareceu.
Na segunda-feira.
Ele apareceu na segunda-feira.
Exatamente. Então, esse é o nosso problema. Acreditamos, né, como o Wanderson já deixou claro, acredito que hoje a gente já consiga resolver o problema dessa planilha para poder já liberar os boletins diariamente, novamente atualizados.
Porque a população quer acompanhar, né?
Isso, e eu acho que é um direito da população, sabe? E é uma forma, tem muita gente, Oswaldo, que pauta até o seu dia a dia pela questão do boletim, sabe? Dos cuidados, filhos, idosos e tudo mais. Meu pai tem 88 para 89 anos. Eu sou muito criterioso com ele com relação a isso, sabe? Pai, o boletim está nessa situação e tal. Essa morte foi agora no começo de janeiro, né? O Reinaldo não foi nem em Bandeirantes. Nós tivemos até uma demora, porque a cidade e o hospital que a pessoa estava, ela demorou para alimentar o sistema lá também, porque só depois que ela alimenta lá no município é que vai aparecer para nós aqui. Então, realmente, nós hoje temos o número aí de 42 óbitos no município.
Além dessa notificação, gente em estado de hospitalar, como é que está a situação, Reinaldo? Você tem uma ideia para dar uma noção para a população?
Nós estávamos com 5 casos, né, de internados, né? Até ontem não tinham me passado mais nenhuma internação.
Na última era 8, né? No último boletim, se não me falha a memória agora.
Temos uma pessoa que está em Santo Antônio da Platina, uhum, né, que é trabalhadora da saúde, está lá no Hospital Regional.
Essa situação de hospital, como é que está a situação da... A gente vê aqui pelo boletim, e hoje nós temos aí 53 UTIs liberadas na nossa região. Mas na realidade mesmo, a gente sabe que não é tudo isso. Vamos falar bem a verdade, né? Porque, olha, para você conseguir uma UTI...
Difícil.
Na região eu tenho sentido aí, eu passei por isso semana passada, semana retrasada. Não é só aqui não, no estado de São Paulo também. E a gente sabe que a coisa não está fácil, não.
A gente tem que considerar que quando se fala em região, a gente está falando de uma macro-região.
Sim, uma macro-região.
Exatamente. Então, quando tem esses leitos de UTI liberado, não estamos falando só de Cornélio, Santo Antônio,
não.
Então, a gente está falando até questão de Ivaiporã,
Apucarana.
Exatamente, isso. Jacarezinho. Então, a gente está falando de todos esses locais. Então, juntando esses leitos aí liberados, a gente sabe que a situação é complicada.
É, porque aqui em Santo Antônio já não tem, Cornélio não tem, Jacarezinho não tem.
Então, Oswaldo, a nossa referência é essa macro. Hoje, eu posso dizer para você que em Cornélio Procópio e em Jacarezinho, nós não temos vaga. Não temos
Santo
leito
Antônio
na UTI.
Também acho que não tem, né?
Não, desculpa, Jacarezinho, eu quis dizer Santo Antônio da Platina. Santo Antônio.
Jacarezinho parece que a última vaga que tinha também foi.
Então, realmente, a macro-região norte, que o estado é dividido em 4 macro-regiões, né?
Sim.
E aí, no caso, a macro-região norte, nós estamos próximos de um número, assim, de toda essa macro-região estar preenchida.
Bom, agora passando para essa situação aqui no nosso município sobre a dengue. Porque a gente fala muito dessa situação da Covid, mas a gente esquece da dengue. E ontem nós tivemos confirmado mais uma morte sobre dengue no estado. E é preocupante, porque nós somos um município que tivemos casos que, né, chamaram a atenção a nível nacional, né? Como é que está essa situação, Reinaldo?
Oswaldo, levando em consideração, né, a situação que nós vivemos em 2019 e 2020, a epidemia foi muito grande aqui no município. Nós passamos de 4 mil casos notificados, né? E se a gente ampliar isso daí, a gente vai ver que nós tivemos uma quantidade muito grande, inclusive pessoas que muitas vezes procuram serviço fora de Bandeirantes, pessoas que muitas vezes não notificam porque são sintomas bem leves, tá? Então a gente faz uma comparação com a questão da imunidade de rebanho, que se fala tanto em relação à Covid. Também acontece com outras doenças. Então, a dengue, ela tem 4 tipos de vírus diferentes. O ano passado, né, na epidemia passada aí, todos aqueles isolamentos virais, né, que é o exame que nós coletamos para saber o tipo de vírus que está circulando no município, testaram como tipo 1, tipo 2, tá? Então, esse tipo 2, vamos dizer assim, que a população de Bandeirantes já tem uma imunidade de rebanho em relação a esse vírus. A gente tem que tomar cuidado agora para que não seja introduzido no município um novo tipo de vírus aqui, onde a população ainda não tiveram contato com ele, tá? Para que a gente não venha ter outros problemas. Então, até agora, em Bandeirantes, nós não temos nenhum caso de dengue confirmado. Tivemos algumas notificações, mas nenhum confirmado de todos os exames que foram realizados.
Eu chamo a atenção disso porque, né, na situação que a gente está vivendo da Covid, a dengue é praticamente igual, só que a Covid é pior, né? Então, a pessoa que ele sintoma, ela acha que ela está com uma coisa e está com outra, né? Não é isso que a gente está...
Sim, é que é muito parecido os sintomas, né?
Sintomas.
Eles começam muito parecidos,
forma,
tá? Então, muitas vezes, assim, paciente que às vezes é notificado com Covid, o médico também solicita um exame de dengue, né? Exatamente para descartar uma das duas aí, tá? E nos nossos casos da dengue, até agora, todos foram realmente descartados por exame laboratorial.
Agora, falando de exame laboratorial, de raio-x, as coisas todas, que a gente entra nesse ritmo, o secretário Vandes, nós temos as pessoas, elas vêm aqui, elas fazem a sua triagem aqui, constatou que está infectada. Aí, se eu não me engano, é dado aqui
medicação,
aquela coisa toda. Depois, não há uma possibilidade dessas pessoas fazer um raio-x para saber como é que está o seu pulmão, aquela coisa toda? Então, não há um meio desse, porque a gente vê que isso se tornou praxe em algumas cidades, e eu não sei se tem aqui, posso até estar me enganando, mas eu não sei se tem aqui, mas pelo que eu sei, não tem. É as pessoas que tiveram a situação. Não tem como se fazer um trabalho nesse sentido para poder o médico solicitar, olha, acabou meu período, tal, tal, tal. Faz um raio-x do pulmão para saber como é que está a situação, né?
Oswaldo, existe um protocolo, sim, certo? Que vem lá do Ministério da Saúde, passa para o estado do Paraná, é subdividido em macro-regiões, nas regionais de saúde, e a gente tem que seguir, num primeiro momento, esse protocolo. E o médico, ele vai seguir esse protocolo. O pedido, tanto de raio-x quanto de tomografia, nós tivemos aí a semana passada, pelo menos passou por nós ali na secretaria, o caso de um pedido de tomo, certo? De tomografia, para uma pessoa suspeita de Covid, que a gente fez um encaminhamento para que ela recebesse esse atendimento, né? E então, o médico, os casos que ele entender que necessitam. Ok, não, mas a gente disponibilizar para todo mundo...
Não, eu digo depois da situação.
O pós-Covid, você fala?
O pós-Covid. Porque geralmente, às vezes você... porque não são tantos, vamos dizer bem a verdade.
Isso, né? Mas a gravidade. Isso é feito também. É feito também.
É isso que a gente pensa.
Isso, é feito.
Passou aqueles 14 dias, aquela coisa, olha, eu estou livre. Não, terminou esses dias, você vai lá e vai fazer um raio-x isso aí.
Isso, o médico, ele faz esse acompanhamento, a pessoa vem, recebe o medicamento, certo? Ele é medicado e aí ele vai ficar. Se caso, no monitoramento, se perceber que houve uma piora, que houve assim um quadro que exigiu mais cuidado e acompanhamento, é feita a visita domiciliar, que nós temos uma enfermeira que faz esse trabalho, né, da visita domiciliar, no período que a pessoa está isolada, mas não todos os casos. É o que eu falo, é aquele que o médico e a equipe técnica entende que necessita. E depois o médico pede sim, pede tanto, às vezes pode até acontecer de pedir até uma tomografia, para ver como que evoluiu o quadro, né?
É, antes, como durante a tomada do pulmão, né?
Isso,
porque é um problema muito sério, sim.
Tem pessoas que já tiveram aí o coronavírus há mais de 6 meses, Oswaldo. Então, passaram por um período de muita dificuldade, nós temos casos em Bandeirantes, só agora que elas estão conseguindo voltar à sua normalidade.
É, e o caso que eu falei aqui, o Sérgio, que é dono da galeria de esportes em Maringá,
e
Sérgio Abujan, irmão do Munir,
tipo mais,
ele saiu, voltou, aí essa noite... voltou e aí parada, tchau, não teve...
Diga-se de passagem, um grande jogador de basquete, né?
Jogava, hein?
É, jogou por Bandeirantes.
Jogou por Bandeirantes.
Um grande jogador de basquete.
Nasceu, cresceu aqui, aquela coisa toda, né?
Oswaldo, eu vou pegar aí a oportunidade que você abriu aí na questão da dengue. Sim. E eu quero dizer para você o seguinte, que esse ano, comparado com 2020, que nós tivemos aí mais de 4 mil casos, né?
Sim.
Nós estamos numa situação que não é de conforto e de tranquilidade. É uma situação assim que está dentro até melhor do que uma situação que se imaginava. Até tive na regional, o próprio pessoal da regional entendeu que esse ano a situação é bem diferente. Eu coloquei o meu nome, eu faço parte como representante do município de Bandeirantes, tem um comitê regional, porque dado a nossa necessidade que nós tivemos problema da dengue, eu acho importante a gente estar assim ligado diretamente com as ações que a regional vai implantar. E uma das coisas que o Jaelson, na conversa que nós temos quase que semanalmente aí, a gente tem tido conversas semanais, nós já definimos numa primeira ocasião, é que nós vamos estar efetuando uma notificação coletiva para todos os proprietários de terrenos baldios no município de Bandeirantes. Um prazo de 10 ou 15 dias. Esse proprietário que recebeu, ele vai ser notificado coletivamente, publicado no jornal, disponibilizado na mídia, em edital, afixado. Isso já foi analisado juridicamente, certo? Então, não limpou o terreno, nós vamos fazer esse serviço. Então, se você paga R$80 aí num terreno, às vezes de IPTU por ano, você vai ter aí um preço desse trabalho que a prefeitura vai executar de R$230, R$250, que nós vamos cobrar possivelmente por metro quadrado. Porque não é justo, sabe? As pessoas que fazem a lição de casa e aqueles que têm um terreno, sabe, não procederem nem a limpeza desse terreno. A gente vai colocar um telefone na Secretaria de Saúde, eu acredito que até o dia 20 a gente deve estar com isso já disponibilizado. É um disque denúncia, onde o cidadão de Bandeirantes vai poder ligar para falar de casos de terrenos que estão com sujeira, não vai precisar se identificar, certo, Zona? De pessoas que têm jogado lixo em terrenos, que isso é assim, né, recorrente, isso é
já é crime ambiental, né? Já é cadeia. Né?
E a gente sabe, o cidadão que vai no final do dia, quando está escurecendo, joga do carro o lixo em tal lugar, você vai poder ligar, você vai poder falar, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho, sabe? Até mesmo do Covid. Tem um pessoal aqui que está reunido aqui, ó, tá um... Então, Oswaldo, é assim, é uma possibilidade, porque nós precisamos do quê? Nós precisamos de que a população ela se sinta com os mecanismos para ela poder fazer chegar até nós que estamos no poder público nesse momento. Eu estou secretário da Saúde, certo? É para que a gente possa tomar as nossas devidas providências.
A gente torce para que dê certo, porque, olha, sinceramente, esse negócio de terreno é um problema e se arrasta, e se arrasta, e se arrasta.
São... Isso é uma cobrança antiga,
senhor, né? Ah, não, isso já, olha, sinceramente, é lei que entra, é lei que entra, e passa ali para a Câmara, e passa ali não sei o quê, e passa ali não sei o quê. Infelizmente, lei a gente tem bastante, o problema é o cumprimento
que, dessas leis. Isso, você tem que dar o pontapé inicial. E a gente está com
essa disposição. Não adianta você ter lei e só ter ela no papel.
Já fiz uma consulta na 18ª Regional de Saúde, já conversei com o Reinaldo, até mesmo existem alguns recursos que vêm para a vigilância epidemiológica, para a gente fazer a prevenção. Ué, vai gastar óleo diesel? Vamos jogar. Nós temos aonde, certo, viabilizar esse recurso. Nós temos máquina, nós temos caminhão. Nós temos empresas no município, Oswaldo, que tem caminhão, que tem máquina, que agora, nesse período, está parado. Não está sendo utilizado. Então vamos pegar. E vamos para cima, vamos limpar, vamos pegar por setor, vamos pegar a Zona Norte, vamos atacar aqueles terrenos que tem lá e tudo anotado. Quem que é proprietário desse aqui, desse aqui, desse aqui, ó, foi uma hora de hora a máquina ali. Então tá bom, tá aqui, ó, tá lançado. Você vai pegar o seu carnê de IPTU, vai estar um carimbinho vermelho lá, a débito nesta prefeitura.
Agora vamos no sentido de médicos, secretário, a situação aqui dos nossos postos de saúde, atendimento de pediatria, atendimento de ginecologia, enfim, nós tivemos aí a nossa Santa Casa, nos últimos finais de semana abriu dois plantões aí para poder atender, né, a população, porque chega no final de semana, nesses últimos dois finais de semana, né, nós tivemos aí dois lados, mesmo porque um lado atendendo Covid e o outro não, aquela triagem. E a situação dos nossos postos de saúde, o atendimento, a distribuição, como é que vai estar sendo feito? O que é que você imagina, o que é que se pensa para se colocar à disposição do nosso povo?
Oswaldo, quando a gente fala nos postos de saúde, vamos deixar a Santa Casa, eu complemento na sequência.
Tá, não.
Dos postos de saúde, para a gente entender, para você que está nos ouvindo, ele integra a atenção básica em saúde. Atenção básica é a porta de entrada. São as doenças que não é média e nem alta complexidade. Não são doenças mais graves. A gente precisa de fazer uma mudança nesse serviço que é oferecido para a população, certo? Porque somente assim nós vamos poder chegar a um equilíbrio do que existe hoje. A gente sabe da deficiência que existe. A gente tem um posto de saúde aqui, Oswaldo, que ele tem sobre a responsabilidade dele 13 mil pessoas. Isso é humanamente impossível. Então, isso é uma situação que precisa ser corrigida. E a gente já fez esse trabalho. Quando a gente assumiu a secretaria, isso já tinha sido conversado e ontem, inclusive, foi apresentado para as equipes, né, para as enfermeiras. O Humberto estava junto conosco, o prefeito Jaelso, o Juba, o Kleber, todas as enfermeiras, o professor Ricardo da UEMP. Nós fizemos um mapeamento da cidade. Possivelmente, Oswaldo, nós vamos fazer uma redistribuição do atendimento dos nossos postos de saúde, até com a criação, dentro das nossas possibilidades, e de buscar também as informações a nível regional, estadual e federal, de nós abrirmos novos postos de saúde no município. Temos problemas. Pediatra, a doutora Aline, começou a atender agora em postos de saúde. Ela só está fazendo esse trabalho. No primeiro momento são três postos, é isso, Humberto? Que ela está indo. E depois a gente vai procurar para que ela atenda os 5 dias da semana e a gente consiga, de manhã num posto, à tarde no outro, de manhã aqui, à tarde lá, para a gente ter um pediatra uma vez por semana em cada unidade de saúde, além dela também passar a atender na unidade central. Questão de ginecologia, obstetrícia, centro de saúde da mulher, já estive essa semana conversando com a doutora Adriane, certo, que atende lá. Doutor Luiz Guilherme está de férias, ele tirou as férias em dezembro, né, então está cumprindo aí com as férias dele. Isso também é objeto de nós sentarmos, reavaliarmos, e precisa ser feito agora, Oswaldo, nesse início, no mês de janeiro. Então, existem situações que precisam de ser, certo, tratadas. A Renata está até me dizendo aqui, são 4 postos no momento com pediatra, mas a gente quer estender isso para 7 ou 8.
Sim. Você falou de criação de mais postos de saúde. Nós temos 2 aí que estão... que já vem desde da vez passada, que foi feito aquela coisa, foi feita licitação, aquela coisa toda. Depois foi explicado ontem aqui, foi explicado ontem sobre essa situação de como está. O município tem a contrapartida para dar, mas é o suficiente, né? Esses 2 postos seriam os locais ideais?
Osvaldo, esses dois postos que vão ser construídos, um é no Julieta Lordani, outro é no Domingo Zambão, Novo Paraíso, que a gente, o pessoal dá alguns nomes diferentes, né? Eles estão dentro desse novo projeto para atender determinada população. Vamos pegar o Julieta Lordani, que hoje toda aquela comunidade, ela tem referência como Bela Vista.
Bela Vista.
Certo? Então, nós vamos estar ali criando uma nova equipe de médico, que vai médico, enfermeira, agentes comunitários de saúde, que vão atender, vamos falar assim, a parte de cima, né? Ali, Carvalho Henrique, Celso Fontes, Julieta Lordani, João Teodoro. Então, vai atender essa demanda. E o Bela Vista vai atender uma outra reprogramação dentro do mapa. Da mesma coisa o Domingo Zambon. Vai ter um posto lá, e onde é o IBC2, nós vamos estar ali estendendo até mesmo, possivelmente é a visão do prefeito Jael, certo? Na Vila, atender um posto para atender a Vila São Pedro, Jardim União, Vila União. Então, a gente vê essas duas novas construções como inseridas dentro desse novo projeto da gente fazer as mudanças de distribuição e atendimento.
Isso foi discutido ontem nessa reunião com as enfermeiras?
Foi repassado para elas tiveram esse contato, elas viram o professor Ricardo da UEMP.
Sim.
Quero aqui parabenizar o pessoal da UEMP, o Ricardo, os professores que tiveram fazendo esse trabalho.
Mas fazem um trabalho estratégico muito bom, né?
Inclusive, Oswaldo, aproveitando, hoje nós estávamos reunidos agora pela manhã com o professor Ricardo e com o Sgarbi, professor Sgarbi, diretor e vice do campus Luiz Meneghel, onde nós demos o pontapé inicial para nós formalizarmos oficialmente um convênio, município de Bandeirantes, com a UEMP, para nos dar consultoria, assessoria e inclusive trabalho voltado à questão, nesse primeiro momento, da saúde no nosso município. E extensivo, Itambaracá também quis, até a prefeita Mônica participou, a UEMP vai fazer com Itambaracá também. E esta é uma visão que o Jaelson tem, certo? Ele nos repassou quando nós conversamos na transição. E isso já está sendo colocado em prática. Nós vamos fazer um levantamento da situação, a UEMP vai estar participando com seus professores em diversas áreas. Nós vamos estar procurando realmente ter um diagnóstico da nossa saúde. Porque o gargalo pode estar num lugar que não aquele que nós estamos imaginando. Nós temos a questão das consultas, Oswaldo, que você falou. Nós temos ali, às vezes, concorrência dentro da Secretaria de Saúde. Dois serviços que é para atender, e hoje mesmo tinha cidadão que ele estava em dúvida se ele ia na parte de cima ou na parte de baixo, que tinha médico ali. Precisamos de melhorar isso.
A informação, né?
Informação.
Acho que é tudo, né?
Uma outra questão que eu quero expor para você aqui, nós tivemos essa semana ali tinha mais pacientes do que médico para atender. Aí eu tomei a iniciativa ali, eu falei, eu queria saber quantas pessoas dessas que estão ali todas aguardando, quantas têm a questão específica da receita. Receita. Aí eram 7 pessoas. A gente precisa de mudar também, a gente tem que disponibilizar, quem sabe, um profissional, Oswaldo, para fazer a leitura de exame, para emissão de receita, porque é uma questão assim cultural que nós temos, né? E o objetivo é ofertar a consulta para o cidadão. Desde hoje, a gente está com o postinho aberto às 4h30 da manhã, para o pessoal não ficar mais esperando para o lado de fora, em pé, certo? 4h30 o guarda abriu o portão hoje, o pessoal fica sentado ali, aguardando, que, aliás, também não tem a necessidade de você chegar às 4h30 da manhã para pegar a consulta, certo? Você vai ser direcionado num determinado horário do dia, que historicamente você vai cedo, fica esperando,
põe
a marcação e já quer ser atendido. Mas a gente tem condição de fazer todo esse fluxo durante o dia. Eu queria marcar amanhã uma consulta. Você pode passar hoje? Você não precisa ir no médico hoje. Você fala, eu queria passar no médico amanhã. Vão colocar o seu nome lá. Então, a gente precisa só aprimorar essa questão, a gestão, para poder oferecer um serviço de qualidade para a população. Da mesma forma, os postos de saúde, a gente está trabalhando para que 6 horas da manhã o pessoal já possa se acomodar, aguardar ali, porque também existe fila, existe, sabe, Oswaldo, a falta de profissional. A gente falou do Bela Vista aqui, um médico é só, é inviável atender toda aquela população. O posto em si, na instalação que ele instala hoje, o prefeito Jaelso já tem essa preocupação, a gente está trabalhando para isso, até mesmo, quem sabe, a gente tirar da onde o posto está atualmente, como foi na época que foi reformado ali, que o posto foi para um outro endereço, um outro imóvel, com muito melhor qualidade de serviço. Então, essa é uma prioridade. IBC2, que é lá no Paraíso, lá embaixo, a gente ontem esteve com o pessoal da regional, já Elcio já tinha autorizado, nós estivemos visitando um novo imóvel. Então, eu acho que até o final desse mês, né, Humberto?
Isso.
No máximo começo de fevereiro, o IBC2 também vai estar num novo imóvel, com condições das pessoas aguardarem, ficarem ali, tem um atendimento, não digo assim 100% de qualidade, mas com melhor condições humanas de serem atendidos.
Bom, a gente sabe que somos escravo do tempo, Vanessa, e a saúde é um caso sério, né? Eu acho que dentro de uma administração a saúde e a educação são os pontos, né, cruciais, sim, de, sim, uma administração. E tudo passa por ela, né? Não tem jeito. E quanto aqui, eu estou vendo aqui, o Pazuello vai, o avião decola hoje para buscar a vacina na Índia. O nosso sistema de vacinação aqui é excelente, né? Vamos dizer bem a verdade.
Isso.
E assim que chegar...
Oswaldo, só para você te dar um retorno disso que você acabou de falar. Ontem, a Carla, que é a nossa chefe do setor de imunização de vacina...
Vai continuar a Carla, né?
Vai continuar a Carla. A Carla já passou por um treinamento ontem na regional.
É, né?
Ela já recebeu um treinamento para vacinação, que nós vamos ter esse processo do coronavírus. Equipamento, a gente vai precisar de fazer aquisição de freezer, de produtos para fazer a manutenção da vacina. Tudo isso, Oswaldo, nós já estamos assim, nós já avançamos nessa primeira semana, já está tudo encaminhado. Só dependemos agora de saber qual a vacina e a data. Não como o Pazuello falou, né? No dia D, não, na hora H, né?
Você está mandando buscar hoje?
Dia agora, D, aqui, na hora H. O que é isso?
Agora. Agora,
o secretário aqui, fala, um ministro fala um negócio desse.
Ele disse que o avião está indo para a China para buscar 2 milhões de vacina. Então, quer dizer que já está praticamente aprovada a vacina da Oxford. Né? E a outra, não sei se vai aprovar, porque é uma questão política.
É.
Né? E dia 20 deve começar a vacinação no país.
E eu acredito, no estado do Paraná, segundo que a Carla participou a semana passada de um link, de uma reunião que durou a quinta-feira tarde toda, com todos os imunizadores do estado. Possivelmente a gente comece no final desse mês, mas o estado não quis definir uma data para não criar uma expectativa, até mesmo porque, Oswaldo, já tem definido, já vai vir para nós aqui, no caso de Bandeirantes, os nomes das pessoas que vão ser vacinadas nesse primeiro momento. Os grupos vão ser formados, inclusive com os nomes. Não somos nós que vamos definir 60 anos ou não. Vai vir já formatado do estado. Não posso dizer para você se é a fórmula, se é o correto, se é o ideal, mas eu acho que a gente vai ter aí algumas mudanças aí e grandes nesse processo todo.
Bom, alguma coisa mais que você queira colocar, porque nós estamos estourando
quanto tempo hoje. Tá. Eu quero só deixar aqui, em primeiro lugar, quero te agradecer, né, pela oportunidade, por abrir o espaço. Humberto está aqui, praticamente não falou nada, mas é o nosso braço direito lá.
Vai.
Humberto está cuidando lá.
Ele aliviou.
Eu queria mandar um abraço aqui, Oswaldo, para todos os nossos colaboradores da saúde, certo? A gente tem mais de 200 pessoas ali que trabalham na saúde. Queria deixar aqui o meu abraço para todos eles, certo? Dizer que a gente é uma equipe e que vai dar certo esse trabalho em benefício de Bandeirantes. E a gente está à disposição. Sua, do Luiz Sérgio, de quem quer que seja, do cidadão, que se precisar de reclamar, vai lá na secretaria, a gente atende, a gente procura estudar o problema, porque, Oswaldo, eu estou secretário, eu não sou da área de saúde, certo? A gente tem uma pequena experiência na administração pública, então o que eu vejo é que nós podemos contribuir para que a nossa saúde melhore. O CAPS vai mudar, só uma última. Tá. O CAPS, vamos já, ontem tivemos também, já definimos um novo endereço, graças a Deus, vamos instalar o CAPS numa condição de bom atendimento, profissionais, vamos ter um espaço para o pessoal ter trabalho, as oficinas terapêuticas horta, jardinagem, tudo isso dentro do espaço do CAPS, porque o CAPS, ele é da Secretaria de Saúde, ele está inserido na saúde de Bandeirantes, ele não é um apêndice. Ah, sim, tem a saúde e tem o CAPS. Não, quando você fala CAPS, está falando da saúde. Então, são ações que a gente vai estar desenvolvendo aí, certo? É, nós temos possivelmente...
Onde vai ser o CAPS?
O CAPS, ele possivelmente vai ser na rua Eurípides Rodrigues, perto ali do mercado do Bebeto. Do, do mercadinho ali do Bebeto, né? Bebeto Fiel.
É, em São Francisco.
Mercado São Francisco. Isso, Mercado São Francisco.
Depois você paga a propaganda, viu, Bebeto?
É verdade, é verdade.
E o CAPS também, ele, que o professor Ricardo disse ontem na reunião para nós, que o CAPS também vai entrar, né, nos programas de parceria com a UEMP também.
Isso, o CAPS também vai fazer parte. Oswaldo, eu acredito que a gente vai trazer a UEMP, tirar a UEMP do campus e trazer ela para a comunidade, porque a gente tem muita mão de obra qualificada ali, competente, fizeram grandes trabalhos, usaram o município de Bandeirantes como o seu banco de pesquisa, e a gente precisa então agora do quê? De trazer esse benefício para a nossa população.
Tá, então eu vou aproveitar e fazer aqui já minha... Meu pedido, mais uma vez, eu peço sempre, mas infelizmente começa um pouquinho, mas depois param também, então.
Dessa vez vai.
Se preocuparem um pouco mais também com as pessoas mais velhas, né? As idosas precisam. Nós temos aí cidade que tem creche aí para idosos aí, que é excelente, é muito bom para alimentar a cabeça dessas pessoas com mais idade, que infelizmente. Ah, nós temos, sim, uns trabalhos que eram feitos aí, mas é aqueles trabalhos assim que precisa ser mais alimentado, infelizmente.
Só para finalizar, então, disso que você está falando. A saúde, ela não caminha sozinha. Ela, sim, depende, você já falou, ela depende tanto da educação, porque na educação a gente consegue ter uma prevenção, e ação social. A gente vai assim formatar grandes parcerias a nível municipal entre nós, secretarias, para que a gente possa oferecer isso que você está falando para a população. A gente vai fazer isso com carinho, a gente vai olhar com carinho, não só para o idoso, para a saúde mental, para a criança, enfim, para todas as áreas que estão aí,
principalmente, principalmente o pós-pandemia, né? Psicologicamente as pessoas estão muito afetadas e necessitam, tanto a criança como o adulto, quanto o idoso. Pior o idoso e a criança.